O Brasil vai sediar a Conferência Global sobre Trabalho Infantil. A equipe que vai, ou a comissão organizadora da conferência, foi instalada na última segunda-feira, dia 12, no Ministério das Relações Exteriores, no Itamaraty. Nós vamos conversar agora aqui no Conexão Senado com o coordenador no Brasil do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT, Renato Mendes. Renato, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes.
Renato, qual a definição para a OIT de trabalho infantil?
Trabalho infantil é toda aquela ocupação para subsistência, para produção ou para fins de comercialização realizado por uma pessoa abaixo da idade mínima para admissão ao trabalho. E como se define essa idade mínima? Essa idade mínima, ela se define de acordo com os critérios da Convenção número 138 da OIT. E o principal critério para definir é a idade escolar obrigatória. É, via de regra, no mundo, a idade escolar obrigatória, ela se define aos 15 anos. Então, uma idade para trabalhar deveria ser pelo menos 15 anos. No caso brasileiro, é 16 anos. Os países se comprometem, a partir desta idade, ir aumentando progressivamente esta idade e as medidas de proteção à criança e adolescente.
Certo. Hoje são cerca de 250 milhões de crianças entre 5 e 17 anos trabalhando no mundo, isso segundo o próprio relatório da OIT. No Brasil, 3 milhões e 400 mil. Como é que o país é avaliado hoje pela OIT nessa questão?
O país, nos últimos 10 anos, tem se transformado como líder mundial nas metodologias sociais para eliminar o trabalho infantil, em especial a sua política nacional de erradicação da pobreza e de fortalecimento da educação. São dois dos pilares da política de erradicação do trabalho infantil. E agora, recentemente, o país está ingressando na política de promoção do trabalho decente. Esse é o terceiro pilar. Famílias fortes, com trabalhos decentes, salários dignos, não precisam que seus filhos entrem de forma precoce no trabalho.
Onde, qual a região do país que mais preocupa hoje na questão do trabalho infantil?
De acordo com os últimos dados do Censo e da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o norte do país é um setor preocupante. Tanto na PNAD como no Censo, houve um recrudescimento do trabalho infantil nessa região. E isso coincide com a diminuição de unidades escolares na região. Por isso, a educação é necessária como política central na reeducação do trabalho infantil no país.
Bom, quais as áreas ou atividades que essas crianças exercem hoje no Brasil?
Jefferson, dependendo da região do país, essas crianças vão estar mais concentradas em um setor da economia que o outro. No caso do Nordeste, pela própria dinâmica do desenvolvimento do Nordeste, ainda é uma região eminentemente agrícola, as crianças estão na agricultura familiar de subsistência, aquela agricultura que as famílias plantam para sobreviver. No sul do país, eles também estão na agricultura, mas já mais no agronegócio, para a grande venda e a subsistência do país. No centro-oeste e no sudeste, estão muito mais na prestação de serviços, especialmente o que nós chamamos os trabalhos informais urbanos. Venda de produtos, trabalho doméstico, trabalho infantil nas ruas e um grave problema, que é o envolvimento das crianças com o tráfico de drogas ou com a exploração sexual. São crianças ou oriundas do Nordeste, do norte ou do sul do país, ou do próprio centro-oeste e sudeste, que estão sendo envolvidas de uma forma muito preocupante nessas duas piores formas de trabalho infantil.
Estamos conversando com Renato Mendes, que é coordenador no Brasil do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT. Renato, como que o combate ao trabalho infantil lida com um aspecto cultural, principalmente no interior, nas regiões mais distantes dos grandes centros, que trata o trabalho infantil não necessariamente como um trabalho infantil, mas como muitas vezes muitos pais adotam isso como um discurso de aprendizado, de que a criança tem que trabalhar desde pequeno para aprender a dar valor às coisas? Como é que lida com isso?
Esse é um processo lento de transformação da opinião pública brasileira. Efetivamente, desde a colônia, fomos ensinados que criança sem trabalho é oficina para o diabo. É um discurso social bastante interessante, porque dá a impressão que só o filho do pobre tem a obrigação de trabalhar. Se ele não trabalhar, ele vai ser delinquente. Então, a priori, julgamos o filho do pobre como um possível delinquente. Essa é uma opinião errada. E esse debate nós temos que colocar na sociedade brasileira. Se o filho de rico e o filho da classe média têm o direito a uma educação integral, ir na escola de manhã e no contraturno, e na aula de balé, no inglês, na música, na natação, o filho do pobre também tem esse direito. E ele não é, a priori, um potencial delinquente. Ele apenas não está tendo oportunidades de cidadania. E quando você começa a revelar essas alternativas para a comunidade que está carente de recursos, eles com certeza começam a mudar substancialmente a sua opinião e a sua forma de ver o envolvimento da criança com o trabalho.
Isso é um processo bastante lento e gradual, né?
É lento e gradual, mas está dando resultados. Se comparamos 1992, quando o Brasil tinha quase 10 milhões de crianças em situação de trabalho infantil, esse processo ele foi bastante produtivo em termos de mudança da opinião pública. E um dado recente está ajudando nesse combate, nesse debate para mudar essa opinião, que são os achados da medicina em termos de saúde e segurança no trabalho. Todos os riscos e consequências, que são situações objetivas. Crianças e adultos que trabalharam ou que trabalham sofrem de maneira imediata o impacto na sua saúde. E esse é o discurso que estamos utilizando, especialmente com os líderes comunitários do interior do país, para mudar a sua percepção, quando remontamos a história desse líder e mostrando para ele que hoje o que ele sofre em termos de saúde tem uma consequência direta com a forma inadequada com que ele começou a trabalhar na infância.
Qual a relação dessa prática do trabalho infantil com o trabalho escravo?
Mais de 90%, de acordo com as últimas pesquisas da OIT aqui no Brasil, revelam que dos trabalhadores encontrados em situação de trabalho escravo ou trabalho forçado no país, foram trabalhadores infantis. Foram crianças que abandonaram a sala de aula, elas não conseguiram se educar de uma forma adequada e, portanto, se tornam vítimas fáceis dos agenciadores, dos gatos que agenciam o trabalho forçado.
E a legislação no Brasil, as leis brasileiras, elas têm sido eficientes no combate a essa prática?
A legislação brasileira, ela é muito eficiente, ela é muito protetiva. No entanto, nós estamos passando por um debate que a sociedade brasileira tem que começar a repensar. Ultimamente, tem encrudecido as autorizações judiciais para o trabalho. São autorizações tanto para situações de representação artística, como novela, publicidade, propaganda, modelagem, como para situações tão esdrúxulas como autorizações judiciais para trabalhar em lixões, coisas inaceitáveis em qualquer parte do mundo. E isso é uma luta que o judiciário brasileiro vai ter que dar em algum momento junto com o legislativo. Quais seriam as condições de autorização judicial, se é que constitucionalmente no país seria possível nesse momento, para que não sejam feitas autorizações de formas inconsequentes que exponham a crianças a riscos que vão comprometer inclusive a sua própria vida, como já tem acontecido no caso das escolinhas de futebol. Somente neste ano, duas mortes de crianças que estavam em situação de aprendizagem inadequada com autorizações judiciais morreram em etapas de treinamento para rendimento esportivo.
E a que se pode atribuir esse aumento de autorizações no judiciário?
Provavelmente uma falta de compreensão do que é a legislação trabalhista brasileira e as consequências do trabalho infantil no desenvolvimento de uma criança. Muitas vezes o pai ou a própria criança chega ao juiz solicitando autorização com um discurso de que está necessitado dos ganhos do trabalho para poder sobreviver. E isso realmente comociona. Comociona qualquer cidadão e também o administrador da justiça. E muitas vezes o administrador de justiça, movido por esse sentimento, acaba fazendo autorização sem solicitar uma séria investigação preliminar para ver se a solicitação solicitada corresponde ao trabalho a ser exercido e o trabalho exercido ele tem as condições de segurança e proteção da criança e adolescente. De todas formas, essas autorizações seriam possíveis para crianças acima de 16 anos. Uhum. Abaixo de 16 anos, de acordo com a nossa Constituição Federal, isso não seria possível, porque a única exceção que a Constituição estabelece é aos 14 anos e somente para aprendizagem, não para produção em nenhuma hipótese.
Estamos conversando com o coordenador no Brasil do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT, Renato Mendes. Renato, você falou em diversas atividades aí, como, por exemplo, trabalho em lixões, trabalho em trabalho em carvoarias também, muito se viu crianças trabalhando nessas atividades. E, de um outro lado, trabalhos artísticos em novelas, trabalhos publicitários, mesmo a questão do futebol em escolinhas de futebol, as crianças já, desde muito cedo, competem, enfim, já trabalham com esse tipo de perspectiva. Há gradações no trabalho infantil? Há questões que podem ser aceitas e outras que não? Ou a OIT trata tudo como trabalho infantil e tudo da mesma forma?
Não, a OIT, em suas convenções, a Convenção 138 sobre a idade mínima e a 182 sobre as piores formas, determinam os critérios para que os países avaliem as possibilidades das exceções. Então, essas convenções, elas sim, estabelecem algumas exceções, como, por exemplo, a inserção de crianças em trabalhos chamados leves. Né? No entanto, o Brasil, quando ratificou essas duas convenções, ele não quis considerar essas exceções. Ele apenas considerou uma delas, que é o que eu falava recentemente agora, 14 anos a partir de aprendizagem. Uhum. Todas aquelas demais exceções que entrariam na categoria trabalho leve, ou seja, aquela inserção para a criança começar a socializar-se, onde eventualmente não ocorreria danos na sua saúde e no seu desenvolvimento, esse tipo de trabalho na legislação brasileira está proibida, apesar de ela ser contemplada nas convenções da OIT. Então, cada país é soberano para determinar os seus critérios, e no caso brasileiro, a soberania do legislativo determinou que a única exceção seria para aprendizagem aos 14 anos.
Bom, para irmos finalizando, agora falando um pouco da situação global do trabalho infantil, qual a região do globo hoje, do mundo, que mais preocupa a OIT?
São duas regiões que são preocupantes, uma pelo seu número, outra pela sua gravidade. A Ásia, pelo seu número, é o continente mais populoso do globo terrestre. Uhum. E onde tem o maior número absoluto de crianças em situação de trabalho infantil, mas é na África onde essa situação é mais cruel. Porque, por exemplo, na África subsaariana, nós temos 6 milhões de crianças em um reduzido espaço geográfico, onde o trabalho infantil é apenas a ponta do iceberg. São crianças órfãs da AIDS, são crianças com AIDS, são crianças morrendo de fome, desnutridas, que se veem obrigadas a se venderem seus corpos, se veem obrigadas a se venderem para as milícias armadas ou para outros tipos de trabalhos extremadamente perigosos que comprometem de forma imediata a sua saúde. Então, o caso africano é um caso que reclama a solidariedade internacional de uma forma imediata e em caráter de urgência.
E isso é a contribuição que a conferência no Brasil podem trazer, essa solidariedade a esses países.
Sem dúvida nenhuma, e o Brasil já está dando mostra disso. Através da cooperação Sul-Sul, financiada pela Agência Brasileira de Cooperação, vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, com o apoio da OIT e de outras agências das Nações Unidas, está levando a transferência da sua política, das suas boas práticas, a mais de 13 países, entre eles esses países africanos, justamente para poder reacelerar o ritmo de redução do trabalho infantil, especialmente na proteção integral dessas crianças que estão numa situação crítica de total abandono e orfandade da política pública.
Bom, a conferência vai ser a terceira, né? As outras foram realizadas em Oslo, na Noruega, em 97, e em Haia, na Holanda, em 2010. Esse avanço do Brasil no combate ao trabalho infantil foi levado em consideração para a escolha do país como sede da terceira conferência?
Sem dúvida nenhuma. Em 2010, na cidade da Haia, a delegação brasileira fez um excelente papel e isso chamou a atenção da comunidade internacional. Quando o Brasil expõe os seus resultados ante a comunidade internacional, expõe a sua metodologia, a comunidade internacional se pergunta se no Brasil foi possível, no resto do mundo também pode ser possível, e queremos partilhar dessa experiência brasileira. E por isso o Brasil foi aclamado para que nos recebesse toda a comunidade internacional para discutir os avanços conquistados até agora, os desafios que não conseguimos superar e quais seriam as novas estratégias para acelerar o ritmo do trabalho infantil no país e no mundo.
Renato Mendes, coordenador no Brasil do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da OIT. Renato Mendes, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Obrigado pela entrevista, um bom dia.
Obrigado, Jefferson. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado.
Obrigado, então, a Renato Mendes, que é coordenador no Brasil do Programa Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho, falando sobre a luta contra o trabalho infantil e sobre a terceira conferência global que vai debater o assunto e que vai acontecer aqui em Brasília em outubro do ano que vem. Já a comissão organizadora do evento já instalada e começando já os trabalhos desde a última segunda-feira.